Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho no que está acontecendo lá em Chicago. Um dia negativo para as cotações, você que acompanha o site sabe que a gente tem visto aí perdas até importantes hoje na sessão, queda aí de 9, quase 10 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender por que, afinal de contas, no início da semana tinha aí uma expectativa de que a situação estava bem complicada com o atraso do plantio lá nos Estados Unidos, mas também, por outro lado, tinha aquela expectativa de que o clima poderia beneficiar o andamento do plantio. Mas outros fatores acabaram interferindo aí nessa variação dos preços e é por isso que a gente convidou o Edson Pereira, lá da Inform Economics FNP, para nos ajudar a entender que fatores são esses que têm pressionado as cotações. Ontem já foi assim, hoje de novo uma perda aí importante nos preços da soja em Chicago. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Afinal de contas, o que, que aconteceu? O que, que motivou essa queda hoje em Chicago?
Olá, Alexandre. Sempre um prazer estar conversando com vocês. Eu peço desculpa aí a todos que estão sintonizados, ligados aí na notícia, um pouco a voz, mas vamos lá. Chicago hoje, muitos operadores optaram por liquidar a posição. Isso tem muito a ver não somente com a condição climática, como você bem salientou, nos Estados Unidos, um pouco mais amenas e pode favorecer, de repente, uma corrida ao plantio da soja, depois das condições de preços aí que Chicago alcançou, principalmente o contrato de novembro, que é a principal referência para o produtor norte-americano, operando acima dos 9 dólares por bucho, é uma espécie de fomentador para que aquela área que deixou de ser plantada com milho possa migrar aí com maior intensidade para a soja, principalmente porque as condições climáticas devem favorecer esse avanço do plantio lá pela região dos Estados Unidos, obviamente. Mas outra coisa que também tem favorecido esse movimento de liquidação junto aos fundos é o anúncio agora, na próxima sexta-feira, do relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos, que provavelmente virá vir com números mais caros com relação à produção, à área a ser plantada pelos produtores norte-americanos, né? E outro fator importantíssimo nesse relatório de sexta-feira é a oferta dos estoques de passagens de soja nos Estados Unidos. Todos sabem que pode vir com números gigantescos aí, com a oferta gigantesca de produto em solo americano, em função aí do lento ritmo das exportações refeitas da guerra comercial e, de repente, por causa da perda do ritmo do processamento, de esmagamento de soja nos Estados Unidos. As indústrias norte-americanas, esmagadoras de soja, começaram a diminuir a intensidade de esmagamento. Então, são os dois fatores que apontam aí uma folga nos estoques. A depender disso, o mercado...
Alô? Parece que a gente perdeu o contato com a Edson. Vamos ver se a gente retoma o contato. A Edson está me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Ok. Deu uma interferência aí na nossa ligação, mas vamos lá. Você estava explicando a questão dos preços estarem satisfatórios aí para o produtor, ele apareceu mais, mas estava explicando essa história do tamanho dos estoques de passagem, principalmente o comportamento das indústrias internas americanas que reduziram aí as compras, certo?
Exatamente. Isso aí pesa muito contra uma precificação ainda maior da soja na Bolsa de Chicago, né? Como a gente bem destacou no começo aí da conversa. O que acontece também, Alexandre, é que o fato da soja estar operando ali para o contrato de novembro acima dos 9 dólares por bucho acaba sendo um estímulo para que o produtor repense o seu plantio, né? Então, por mais que nós estejamos em cima aí da data, estamos com o calendário bem apertado, ainda tem essa semana aí para o produtor correr e diminuir essa diferença que ele perdeu e com bastante a área dele para a soja, né? Plantando com soja.
Muito bem, mas isso traz aí uma condição negativa para os preços, Edson? Você acha que vai vir uma rodada aí de pressão nos preços ou é meio que momentânea essa pressão?
Não, acredito eu que é momentânea. Eu acho muito difícil, particularmente, e conversando aqui com os outros analistas aqui da Inform, acho muito difícil, até conversando com o pessoal lá de Mendes, a soja voltar a operar abaixo de 8 dólares por bucho. Então, tem possibilidade de socorrer mesmo com a manutenção aí, digamos, da guerra comercial entre China e Estados Unidos. É sabido por todos aí que o atraso do plantio tem um efeito severo no calendário, mas também, essencialmente, na questão do desenvolvimento da lavoura. Essa lavoura que é semeada fora do calendário ideal, ela fica muito sujeita a problemas climáticos, a diversidades climáticas, né? De repente, ali em agosto, se tiver um veranico mais intenso, com focos de seca, dependendo da região, você pode gerar um efeito extremamente avassalador nessa plantação que está sendo semeada mais tardiamente, porque vai coincidir naquele momento de desenvolvimento, reprodução da planta, né? Então, tem que ficar de olho aí. Eu acredito eu que o prêmio climático seguirá ditando aí as volatilidades de Chicago até agosto, setembro ali, até nós temos uma definição melhor, né? O que realmente, às vezes, vai tirar do campo nesse ano tão adverso quanto ao clima.
Mas você está citando aí um fator novo relacionado ao clima por acontecer ainda. Pode ser que aconteça ou não. Até o momento, sim, qual é a sua expectativa em relação ao tamanho da safra americana? O que já plantou e com esse incentivo que o produtor está tendo aí para plantar nas próximas semanas, fora da janela de plantio? A gente tem uma produção de acordo com aquela que vem sendo estimada pelo USDA, de 112 milhões de toneladas, 113? Ou você vê números diferentes disso, Edson?
A gente, né, conversando com o pessoal dos Estados Unidos, com o nosso escritório lá na região de Memphis, né, que fizeram um levantamento, a gente acredita que a área de soja, talvez, ela cresça um pouquinho acima do que o SGA apontou, por exemplo, nesse relatório agora de junho, né? Ele fala em uma área de 34,2 milhões de hectares, a Informa acredita numa área de 34,4, ligeiramente maior, mas com a produtividade um pouco mais comedida, aí, com 55 sacas por hectare, que estaria uma produção de 112 milhões de toneladas, 112,5. O fato é que, quando eu falo dessas questões relacionadas a uma diversidade climática, essa produção pode vir aí abaixo de 110. Só que aquilo que eu te falei, é muito cedo para precificar isso daí, não acho impossível, mas pelo fato de você ter um atraso na implantação dessa safra, né, você pode vir aí a ter um corte nessa oferta, entendeu? Essa produção, esse potencial produtivo, ele está com risco ali, não só no amarelo, está no vermelho, é muito alto, entendeu? Mas o que acontece? O produtor vai recorrer ao grão, a oleaginosa, digo melhor, em detrimento do milho, porque o milho, infelizmente, já pôs-se o calendário, e plantar milho agora é quase que praticamente impossível. Não vai dar tempo para esse milho desenvolver e colhê-lo, né? Então pode recorrer aí é um plantio de soja. A questão é que, como você tem uma área muito grande, né, vamos colocar aí, ó, até o dia 23 de junho, estava plantando 85%, seria aproximadamente 29 milhões de hectares, 29 milhões e meio de hectares, ou seja, o produtor, ele vai ter que plantar aí, vai ter que exercer um desempenho para ele plantar os 34,4 milhões, ele vai ter que plantar 5,2 milhões de hectares em uma semana. Ele já conseguiu fazer isso ali entre o dia 9 e 16 de julho, né? Então é capaz ele conseguir fazer isso daí. A questão é que serão aproximadamente 6 milhões de hectares expostos a um risco climático muito elevado. Então essa produção, de repente, pode sofrer novos ajustes aí à medida que as condições climáticas vão se desenvolvendo e afetando, né, a dinâmica de desenvolvimento dessas plantações, entendeu?
Mas então, a influência do clima é só se tiver algum evento novo. O que está aí já tecnicamente está precificado, então.
Exatamente. Então, a partir de agosto ali, final de julho e primeira semana de agosto, ali é o ponto-chave da produção norte-americana. Se naquele período ali, digamos assim, a gente está tendo um clima muito adverso nos Estados Unidos. Então, a primavera de chuva, excesso de umidade, a preocupação é com o verão mais seco, né? Então, isso aí pode, de repente, prejudicar ali as fases fisiológicas da planta e pode vir essa produtividade norte-americana aí cair para uns 53, 52 sacas, que traria a produção aí para 110, para baixo de 110 milhões de toneladas, entendeu? Então, o prêmio climático ainda é muito presente. Só que esse movimento de curtíssimo prazo de queda de hoje é essencialmente de quê? De olho no estoque norte-americano, que ainda é muito alto, né? A perspectiva que termina aí na casa dos 22, 23 milhões de toneladas, entendeu? O Ed fala em 28, a gente está falando em 22 milhões, e isso aí tem muito a ver com a perspectiva da produção um pouco mais conservadora da Informa, né? Mas mesmo assim, de olho nesse cenário de desenvolvimento da safra de soja nos Estados Unidos ainda pode trazer algumas eventuais oportunidades de comercialização, que é necessariamente o que o produtor brasileiro está esperando, entendeu?
Deixa eu só confirmar esses números. Você falou de 28 e a Informa está trabalhando com que número?
22 milhões para o estoque final ali, para o final de 22 para o final de 2019-20, entendeu?
22 ou 32, Edson? Desculpe.
Ó, 22.
22. Tá.
Na safra 2019-20. É um pouco mais. É porque nós acreditamos que, por pressão aí, acreditamos que os Estados Unidos devem, de repente, conseguir aí uma conciliação com a China. Né?
Você acha que dá para baixar um pouquinho mais os estoques, então?
É, exatamente. Entendi. Por via produção e por via demanda, entendeu? São dois fatores que podem, de repente, minimizar esses estoques elevadíssimos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Uhum. Mas a produção, Alexandre, pode ser o principal vetor desse corte nos estoques norte-americanos que a gente está aí projetando, entendeu?
Muito bem. Muito bom. Então, cenário internacional, a gente tem aí um momento que pode ser de pressão nos preços, então.
Exato, exatamente, exatamente. Chicago vai continuar volátil, como a gente começou a conversa, falou no começo da conversa, né? E voltando novamente a operar acima dos 9, pode namorar ali os 9,50, né? Mais ou menos, né? Esse é o patamar que ela pode estar operando aí nos próximos meses. E acredito eu, muito dificilmente ela volte a operar abaixo dos 8. Não tenha, digamos assim, condições para isso. O produtor norte-americano vai plantar soja, mas mesmo assim vai plantar aquilo que der, porque os estímulos ao investimento não são lá tão, digamos assim, estimulantes, entendeu? Porque o preço não está lá aquelas coisas. A guerra comercial ainda é presente e não é uma coisa que está sendo resolvida no curtíssimo prazo, né? E outra coisa, o produtor norte-americano está também de olho nas flexibilizações que o governo dos Estados Unidos tem feito, por exemplo, pacote de ajuda financeiro, ou a questão relacionada ao plano, ao seguro agrícola. Ele está de olho em todos esses respaldos aí que podem ser opções para ele evitar riscos maiores de perda e investimento, entendeu? Porque, cá para nós, o custo de produção não subiu só no Brasil, nos Estados Unidos também ficou bem mais caro. Os insumos que compõem os custos de produção estão muito mais caros nos Estados Unidos e hoje era quase que, digamos assim, improvável, impossível acreditar num crescimento diário de soja nos Estados Unidos com o preço da soja a 8 dólares e 50 para o produtor rural, 8 dólares e 30, 8 dólares, acima do, na casa dos 8 dólares para o bucho. Isso aí era uma condição que não remunerava o produtor, entendeu?
Uhum.
Então, hoje, ela acima dos 9, de repente, você dá você sugere a possibilidade da área não cair. Na área, de repente, né, você tem uma arinha um pouco não tão, um corte tão significativo, entendeu? Só que aquela coisa que eu te falei, a questão não é só você colocar a planta no campo. Você tem que torcer para que o clima de julho, agosto, em diante, colabore para esse bom desenvolvimento dessa safra de soja nos Estados Unidos. E a gente tem visto aí que o próprio RJ confirmou nesse relatório de segunda-feira que o cenário não está tão favorável quanto as condições das lavouras norte-americanas para a soja, bem também como para o milho, entendeu?
Muito bem. O que você está vendo no Brasil, a movimentação dos negócios no Brasil, Edson?
Vamos lá. No Brasil, o que acontece? O grande drive aí, o que foi o principal vilão, né? Enquanto nos Estados Unidos o vilão é o preço, aqui e o clima, né? Aqui é o dólar.
Verdade.
Digamos assim, perdeu aquela intensidade dele. Isso tem muito a ver com a questão relacionada ao andamento, né? De repente, das reformas que estão sendo pleiteadas pelo governo junto à Câmara e tudo mais, né? O Congresso ali, né? Isso aí é apontado como dos setores, a baixa do dólar. Eu citaria outro fator importantíssimo: a gente tem uma reserva, um fluxo de entrada de câmbio no Brasil gigantesco aí, as nossas reservas estão acima dos 600 bilhões, quando em anos anteriores chegava no máximo a 300, 400, então tem muito dólar entrando no país, entendeu? Então são fatores aí, tanto internos como também políticos, que tem feito com que esse dólar trabalhe numa banda mais, fraca, né, depreciado, né, o câmbio um pouco mais, digamos assim, o dólar depreciado, né, aqui dentro. E isso também tem a ver com a possibilidade, já olhando para o cenário internacional, do próprio Fed, o Banco Central Norte-Americano, cogitar aí um corte na taxa básica de juros, mais outro fator que pode, de repente, fragilizar o dólar no mercado brasileiro como no mercado internacional, entendeu? Então, ele está, digamos assim, como o fator negativo. O impacto disso foi o quê? O mercado perdeu liquidez aqui dentro. Os preços se mostraram um pouco mais fracos, Chicago devolvendo aí, e os prêmios, por mais que os prêmios estejam ainda num patamar elevado, acima de 100 dólares por... 100, 1 dólar, acima de 1... na casa de 1 dólar por bushel, né, nos portos brasileiros, né? O fato é que essa queda nos preços do mercado brasileiro tirou um pouquinho o produtor do mercado. As negociações estão mais lentas nos últimos dias, principalmente visando a safra 2020, o fluxo de comercialização perdeu intensidade, há uma queda de braços gigantesca para cooperações futuras, mas principalmente com o mercado interno, né? E o mercado está muito em função dessa lentidão, está muito em função da ausência, da cautela dos produtores em efetivar novas operações. Eles viram que em semanas anteriores havia uma condição muito mais favorável, operou, fixou e já não tem grandes volumes. Para você ter ideia, existem regiões aí do Brasil que já está com mais de 85% da safra já comprometida, entendeu? Aonde, de repente, tem bastante volume para vender na região sul do Brasil, que o pessoal opera um pouco mais assim cautelosa e o calendário é um pouco diferente do resto da região central. Entendeu?
Mas e safra nova, Edson?
Então, meu amigo, a safra nova perdeu muito liquidez nas últimas semanas aí, principalmente porque o produtor está pedindo uma condição e os compradores estão querendo, estão trabalhando em outra banda, né? Lógico, o comprador está cauteloso porque essa questão do tabelamento de frete, essa questão da volatilidade cambial e até o fato dos prêmios do esporte não está sendo, não tá, o comportamento dos prêmios do esporte não está sendo transmitido para os prêmios futuros, cria esse cenário, né, de precificação mais barata. Anteriormente, você tinha um prêmio não tão forte no futuro, mas você tinha Chicago em alta, dólar valorizado aqui dentro, né, que favorecia aí uma corrida de antecipações. Só que esse cenário aí, ele veio abaixo, porque o dólar voltou a cair no mercado interno e Chicago se distanciou um pouquinho daquelas bandas elevadas que estava lá atrás com a questão relacionada ao clima adverso nos Estados Unidos, entendeu?
Também deu uma travada, então.
Travou o futuro. O futuro perdeu bastante intensidade, tradings e indústrias do mercado interno estão falando que o produtor estão com dificuldade, estão falando que estão com dificuldade, o produtor está muito cauteloso em fazer as vendas antecipadas, as operações de barter assim estão um pouco meio lentas esse ano. Isso tem muito a ver aí porque os custos de produção, de modo geral, né, Alexandre, subiram bastante, né?
Verdade. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando esse mercado e continuar contando aí com as suas análises. Volte sempre, okay. Edson.
Grande abraço aí, tudo de bom.
Abraço para você. O Edson Pereira, ele é lá da Informa Economics FNP, conversando com a gente. No curto prazo, ele acredita aí que tem uma tendência um pouquinho mais de pressão nos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram as cotações. De olho na tela, você acompanha comigo o julho fechando a 8 dólares e 94 centos por bushel, caindo 9 pontos mais 25. Agosto, 8 dólares e 99 centos por bushel, queda de 9 pontos. Setembro, 9 dólares e 6 centos por bushel, 8,5 de baixa. E novembro, 9 dólares e 18 centos por bushel, 8,25 de queda. Vamos ao milho, que encerrou também do vermelho. Julho, 4,43, queda de 4 pontos mais 25. Setembro, 4 dólares e 49 centos por bushel, perdendo 3 pontos e meio. Dezembro, 4 dólares e 54 centos por bushel, 3 de baixa. E o março de 2020, 4,59, uma queda de 2 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Julho, 5 dólares e 43 centos por bushel. Julho, ao contrário de soja e milho, o trigo, ao contrário de soja e milho, acabou encerrando em alta, 8 pontos de alta aí no vencimento julho. Setembro, 5 dólares e 46 centos por bushel, 6,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 56 centos por bushel, 5,75 de elevação. E o março de 2020, 5,65, alta de 5 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.